que nós falaríamos sobre a obra Mulheres Fazedoras, a obra que conta com a organização de Dulceli de Lourdes, Toné Stacheski e Silvia Regina Delonc, com a participação de educadoras aqui do Vale do Iguaçu, da região, que trazem a temática Mulheres Fazedoras. E entre os textos, nos chama a atenção o texto da professora Helena Edilamar Ribeiro Buch, A Mediação no Ensino sobre a Invisibilidade Social das Mulheres Catadoras de Papel. Traz para a gente na página 129, grande abrangência sobre a temática, e hoje ela se encontra aqui nos estúdios. Helena Edilamar Ribeiro Buch, graduada em Geografia pela Unespar, campus aqui de União da Vitória, mestre em Geografia pela Universidade do Paraná, doutora em Educação pela Universidade do Paraná, linha de pesquisa Cognição e Desenvolvimento Humano, atualmente é professora no colegiado de Geografia, aqui no campus de União da Vitória da Unespar, responde pela chefia da Divisão de Ensino e Graduação da Unespar, coordena estágio supervisionado, também é coordenadora do projeto PIBID na área de ensino da Geografia, pesquisa, educação socioambiental, população em situação de vulnerabilidade social, dimensões e também ações educativas. É membro do grupo de pesquisa Núcleo de Psicologia Comunitária, Educação e Saúde. Atualmente está atuando nos seguintes temas: ensino da geografia, exclusão social, educação ambiental e degradação da paisagem. Professora, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar neste momento conversando sobre essa temática de pesquisa.
Ok. Falamos aqui sobre várias ações no seu currículo, professora Edilamar, e o que nos chama a atenção é essa sua disponibilidade. Trouxe este texto dentro do livro Mulheres Fazedoras, recém-lançado, e que traz a mediação no ensino sobre a invisibilidade social das mulheres catadoras de papel. Como é que surgiu a iniciativa de abordar este tema e de certa forma, atrair a comunidade para essa invisibilidade?
Então, é importante refletirmos sobre esta questão, porque o trabalho com educação ambiental é sempre visto como a natureza que remete a substituir ou a proteger os bens naturais que estão no nosso planeta, na nossa vida, no nosso cotidiano. Porém, é importante refletir também sobre os aspectos humanos da educação ambiental, porque a educação ambiental remete imediatamente ao pensamento que nós, seres humanos, somos atingidos pelas atitudes que tomamos de forma errônea, de forma inadequada, e muitas pessoas não refletem sobre essa questão. Esse trabalho com o lixo, que muitas pessoas sempre têm a imagem do sujo, do inadequado, do que não deve ser visto, mas da mesma forma que não deve ser visto, faz parte do cotidiano dessa população que somos, porque somos consumidores. À medida em que os anos foram passando e a evolução tecnológica veio sendo a cada dia mais utilizada e nós precisamos e somos mais dependentes de utensílios e coisas e bens tecnologicamente modificados, nós vamos contribuindo com muito mais lixo para o meio ambiente. Então, isso nos leva a pensar até que ponto isso é necessário, até que ponto nós precisamos, a importância de refletirmos sobre isso. E assim o tempo foi percorrendo e naturalmente, em função dos problemas sociais que vivemos nesse país e nessa realidade que estamos convivendo todo dia, o desemprego, a falta de políticas públicas mesmo, com muitas situações no mercado de trabalho, um ponto se destaca, que são aquelas pessoas que quando, assim, depois de extrapolarem todas as possibilidades de encontro de trabalho, vão viver daquilo que nós consideramos lixo, que na verdade não é lixo, mas aquilo que não precisamos mais e que refugamos. Então, daí vem a ideia de trabalhar sobre como convivem as pessoas que precisam viver do lixo.
Em especial, a obra trata das mulheres, não é mesmo? Este empoderamento. Já nós entramos um pouco mais aqui nessa temática, porque me chamou a atenção que a senhora pontuou que nós somos um país de consumidores. E muito consumismo, não é mesmo?
Sim.
O Brasil está no ranking?
Sim, assim como a maioria dos países capitalistas, nós somos um povo que vive do capitalismo e do consumo. E o consumo está atrelado ao poder aquisitivo. O poder aquisitivo imediatamente nos leva a consumir bens renováveis e não renováveis. Alguns bens que consumimos são bens que não podem ser substituídos mais na natureza, que são consumos que talvez pudéssemos abdicar deles, né, sem termos necessidade de consumir tanto. Mas, justamente, as populações que são as populações de risco, as mais carentes, como não têm recursos para adquirirem todos esses bens que, digamos, uma parcela da população tem esse desfruto, né, essa possibilidade de usufruir, então, automaticamente, eles terão que ir atrás de alguns recursos que encontram, já descartados.
Um dia, então, sem coleta de lixo, se a senhora me permite, um dia sem a coleta de lixo, por exemplo, basta circular pelas residências, seria um caos?
Exatamente. O lixo exposto é fonte de bactéria, é fonte de animais que vão proliferar a doença e, por conseguinte, seria... um caos, como você mesmo disse, e de uma forma, a visibilidade disso traria imediatamente uma reflexão a todas as pessoas que deveriam ter mais cuidado com isso. Nos países ricos, existe um entendimento muito diferente a respeito do que é descartado e no Brasil, e a forma que é descartada, que não é feita uma separação adequada. Então, tudo é misturado, tudo há um desleixo. Então, isso acaba produzindo doenças. Sem dúvida nenhuma, o lixo é uma das causas de doenças que estão hoje... aí, né, que acabam contagiando as pessoas. Se ele não for cuidado, isso tende a piorar.
Então, poderíamos dizer que a comunidade, de certa forma, há um desleixo ou há um descaso com a preocupação com o impacto ambiental?
Sim, eu acho que as duas coisas,
tanto
um desleixo como um descaso. Considerando que eu produzo o lixo diariamente, eu coloco ele num recipiente, uma sacola, um descarte, e aí eu me livro dele. Sem pensar. Algumas pessoas se enojam de mexer no próprio lixo, e não é agradável. Então, imagine alguém que possa, que vá viver do que os outros descartam. Então, isso é preciso pensar quais são os elementos psicossociais, quais são as condições humanas que essas pessoas que trabalham justamente com isso, o índice de doença, as condições que vivem, o que sentem, precisa ser refletido.
Entra nessa questão de estudo, né, que a senhora pontua, o ensino da geografia, a exclusão social, a educação ambiental, enfim, a degradação da paisagem. Mas voltando ao nosso tema central, nós trouxemos aqui nos estúdios a professora Dulceli e a professora Silvia, que nos explanaram sobre a ideia central de mulheres fazedoras, desta obra que contou com a participação de mulheres que falaram de mulheres. A sua temática teve a escolha de mulheres catadoras de papel. E até a senhora, no texto, cita três eixos. Primeiro eixo, modo de vida e luta pela sobrevivência. Segundo eixo, a característica sociodemográfica. Terceiro eixo, riscos à saúde e à vida em seu cotidiano. Até já traçamos aqui um pouco, mas é isso. A respeito de falar de mulheres catadoras de papel ou das profissionais de modo geral que atuam neste sentido, estes três eixos são o que podem demandar a estrutura?
Isso. Então, a princípio eu gostaria de dizer que esse estudo faz parte de um trabalho maior que foi desenvolvido ainda a partir de 2015 sobre a tese de doutorado sobre essa temática, invisibilidade social dessas pessoas que são moradores de rua, alguns e outros são catadores de papel. Então, os eixos que estão aí demandados, conforme você destacou, o modo de vida e a sobrevivência. Então, inicialmente, eu gostaria só de pontuar nesse eixo, que são a forma de sobrevivência dessas pessoas e que com muita dignidade sobrevivem daquilo que coletam. Como eles procuram papel ou derivados, ou seja, em suas composições, o papel em várias composições, assim como também plástico, muitas mulheres se dedicam a essa função. Na verdade, no Brasil, acreditamos que nas pesquisas que desenvolvi, mais de 1 milhão de pessoas se dedicam à atividade de catar, a gente chama catar papel ou catação de papel, ou de papelão, mas eles procuram nas cidades o que existe no lixo, ou alguns combinam com pessoas que trabalham no comércio para que deixem o papel na frente da loja para que eles possam recolher. Então, essa proposta de modo de vida é um recurso. Muitas dessas pessoas, e 70 a 80% dos catadores são mulheres, elas não gostam de se denominar como catadoras de lixo. Até porque
mesmo?
É injusto dizer que é lixo quando elas catam papel ou objetos de plásticos que podem ser reciclados.
Entendido.
Então, essa reciclagem é um processo, né, que o que está descartado entra novamente no sistema do consumo depois de reestruturado novamente como um novo objeto. Mas essas pessoas, normalmente, essa sobrevivência é um último recurso. Elas não têm outra proposta. Depois de terem esgotado as suas oportunidades várias outras situações que buscaram, então elas entram nesse mercado como uma proposta. E, assim, esgotam o seu tempo, porque elas precisam andar muito. O trabalho de catar o papel é preciso percorrer percurso, muitas vezes, de quilômetros.
Exato.
Esses quilômetros, não pensamos nos catadores e nas catadoras, que é a questão, como mulheres que também têm fragilidades, que têm menor força para empurrar, para carregar. Então, isso leva elas a um grande esforço, porque percorrem quilômetros, como eu falei, né? E esses quilômetros não significa que elas tenham um preparo anterior como uma atleta.
Compreendido.
E também não está vestida como atleta.
E não utilizam de tração animal, utilizam de
animal.
Carrinhos, né?
É importante verificar isso, que o catador, ele é o transporte.
Uhum.
Né? às vezes a bicicleta, há os que têm alguns veículos de transporte, até tração animal, mas a maioria são catadores que puxam cestos, carros, gaiotas, como elas chamam. Entendi. Então, isso é difícil mesmo, porque coloca ela, é um recurso de sobrevivência, é um modo de vida que elas encontraram para ajudar na economia doméstica. E muitas delas, a maioria delas, são mulheres que sustentam a família, que mantêm a família a partir desse ganho.
E o perfil dessas mulheres são mulheres jovens.
Então, isso entra um pouco no segundo eixo, que é das características demográficas. O perfil dessas catadoras oscila entre 20 a 40 anos, predominantemente.
Certo.
Elas têm essa faixa etária. São mães de família. E além de catarem o lixo, ou melhor, recolherem o papel que elas procuram, os resíduos que podem ser reciclados nos depósitos e também nos lixos domiciliar, elas levam para suas casas e lá em suas casas ela tem locais onde elas separam, porque existem valores diferentes. Então, o papel tem um valor, o plástico tem um outro valor, o papelão, e elas então acumulam esse papel nas suas residências. Normalmente essas residências são muito diferentes do que nós estamos normalmente acostumados a ver.
É, professora.
Porque elas não têm as características que costumamos ver, porque elas precisam, por exemplo, no seu jardim, substituir os canteiros de flores, né, por depósitos de que nós consideramos lixo, que para elas é um recurso de sobrevivência.
Certo.
Então, isso tem um lado para elas, assim, de compreensão que aquilo está lhe sustentando, e também como uma forma de sobrevivência, como eu falei. Com certeza, um local onde se prolifera doenças, porque os resíduos normalmente encontrados nem sempre são limpos.
E muitas vezes o toque acontece com as mãos sem nenhum aparato, como luvas, enfim.
Isso, então esse outro eixo que descreva um pouco sobre essa questão da saúde é muito sério, porque as pessoas descartam dentro do seu lixo domiciliar, e mesmo quando são caixas, essas caixas possuem grampos que alfinetam, que machucam, e muitas vezes agulhas, produtos com ponta, espinhos, arame. Então, isso fere as mãos. Algumas dessas mulheres com as quais conversamos possuem as mãos já com alguns defeitos.
Marcadas.
Marcas por conta das infecções, essas justamente que elas estão susceptíveis, porque muitas das mulheres não possuem realmente instruções sobre o perigo disso. E atrelado à questão da falta de instrução, também existe a questão: eu preciso desse peso, desse juntar material suficiente para pesar, para vender, para o meu sustento e para os meus filhos. E ainda as que levam os filhos juntos.
É bem comum, né? Não é uma realidade isolada de uma cidade, enfim, é do país todo. A senhora até cita como mulheres papeleiras, catadoras de papel, né? Coloca como mulheres papeleiras. E até o título traz a entre parênteses, visibilidade. Então, o IN fica, de certa forma, a gente já pula logo para a visibilidade social das mulheres, porque, de certa forma, estas mulheres papeleiras contribuem para um visual da cidade muito mais aprazível, não é mesmo, professora?
Sim, então, essa palavra, escrita dessa forma, foi importante ter colocado, porque eu gostaria de refletir sobre a forma como nós as vemos. pouco, porque não só a mulher, mas também o homem catador, nesse caso, para mim, a mulher, porque ela, ainda mais por conta da questão do gênero e da sua fragilidade, muitas vezes ela também corre riscos em função disso. Os riscos são imensos e ela, por estar de uma forma, por nós olharmos, a população olhar como se não haver, porque eu não preciso ver, eu não quero ver, isso não me importa, o lixo nunca vi, ou não é meu, né? Esse é o olhar de quem vê, mas que na verdade nós temos sim um compromisso com essa população que vive desse resíduo que nós produzimos e que elas precisam recolher de uma forma que não as machuque, que elas não recebam com isso uma exposição de estarem ali em contato com coisas ou pontas, né? Bactérias que podem estar contaminando.
É o pensar no próximo, é o convívio social.
No convívio social. E essas mulheres, elas são como todas, como todos nós somos, elas possuem os mesmos desejos, né? Então, ao mesmo tempo que ela está coletando, ela também está nas ruas da cidade, observando as outras mulheres, né? Que também transitam e que também não as observam como se fosse diferenças de valores, como se houvesse diferença de valor e superioridade em alguma função, que na verdade não há. Todos somos iguais, né? Estamos trabalhando. É um trabalho como um outro qualquer, só que essas pessoas são vistas pela população
como deveriam como ser.
O defeito de ser, o defeito de trabalhar, se é que é defeito, não é um defeito, mas o fato de trabalhar com lixo remete a elas também o que está impregnado no lixo, a sujeira, o descaso, o descarto. Então, isso é um erro, assim, que eu penso que um dia as populações do futuro, que vão ver nas páginas dos livros, manchetes e jornais, que existiram catadoras e catadoras, e vão sentir muita vergonha disso, porque ninguém, não somos diferentes. Elas estão numa função tão importante como qualquer outra.
Okay.
São invisíveis e não têm seus desejos saciados de também possuírem o que todos temos, que deveríamos ter.
Exato. A senhora pontuou aqui a luta pela sobrevivência. O objetivo principal delas é angariar dinheiro ou recursos para suas famílias. Muitas das vezes, ou dos relatos, a questão financeira, ela chega a um salário mínimo?
Ah, então, isso vai depender muito do volume que elas conseguirem coletar. Mediante toda a dificuldade que a condição geográfica e climática lhes propõe. Excesso de calor, excesso de chuva, excesso de frio, trânsito. O trânsito é uma violência imensa para os catadores, porque eles têm que transitar dentro da cidade, na ponte, na circulação da rodovia. Então, isso vai depender muito de como ela vai conseguir coletar tudo isso. Elas precisam de uma determinada quantia para suprir uma necessidade mínima. Isso pode variar de R$200, mas pode chegar a perto de R$600, R$700, depois de muito trabalho.
Ok.
Muito trabalho. Eu entrevistei catadoras que estavam gestantes, já nos últimos meses de gravidez, com muita dificuldade.
Aqui na nossa região.
Uhum. E elas mantinham-se firmes e elas procuram, a maioria delas, ignorar a parte da saúde, como elas ignoram que podem ficar doentes, que estão sentindo alguma dor, porque isso é um trabalho. Então, como algumas são requisitadas para coletar, nem sempre é individual, elas precisam se manter firmes. Então, quando precisam, elas mantêm-se até o final na sua trajetória para ganhar minimamente o necessário.
Uhum.
Porque existem sim, como você colocou, algumas que trabalham inclusive carregando suas crianças, porque não existe condições de deixar. Às vezes não conseguem deixar numa creche por algumas razões, ou outras porque não tem alguém para cuidar. Então elas acham ainda, embora sabendo da exposição que essas crianças estão, que é melhor carregá-las, é mais seguro, porque estão próximas, e algumas ainda amamentam seus bebês.
Então é uma luta diária.
É uma luta pela sobrevivência.
Uhum.
É uma realmente uma invisibilidade que está estampada, mas que nós não ignoramos, fazemos de conta que não vemos.
Ok, estamos conversando e recebemos aqui nos estúdios Helena Edilamar Ribeiro Buch, graduada em Geografia. Ela que é mestre em Geografia pela Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, doutora em Educação também pela Universidade Federal do Paraná, com a linha de pesquisa Cognição e Desenvolvimento Humano. Está falando com a gente sobre o texto dela que contempla a obra Mulheres Fazedoras, sobre a mediação no ensino, sobre a invisibilidade social das mulheres catadoras de papel. Até separei aqui para a gente, professora, que a reciclagem e o empoderamento. Mulheres catadoras, como a senhora bem pontuou, elas sustentam milhares de famílias. Isso não apenas com o papel, mas como outros utensílios que são depositados na rua, como latinhas, não é mesmo? Então, do que podem se usufruir? Há também um empoderamento das mulheres neste serviço?
Sim, porque algumas conseguem, à medida em que o tempo vai passando, e elas também vão coletando e fazendo uma seleção daqueles produtos que são encontrados, então não pertencem a ninguém, mas que já estão expostos para serem recolhidos, e possuem um maior valor, e elas possuem um gerenciamento do que significa vender por um melhor preço. Isso é uma busca diária e muito difícil, porque existe uma competição muito grande. É difícil para que elas consigam um valor para o que elas encontraram. E existem coisas que são encontradas, peças, às vezes, até mesmo brinquedos que podem ser utilizados pelas crianças. O que faz com que algumas crianças comecem a também ter interesse em catar objetos e coisas, porque pensam em encontrar brinquedos. Nem sempre isso é positivo, porque alguns estão contaminados.
Na expectativa de algo melhor.
Encontrar algo melhor. Mas nessa busca, conforme a valoração dos objetos descartados, elas podem sim negociar. Isso é muito raro, muito pouco. Porque normalmente as pessoas colocam coisas que realmente não têm muito valor para novamente ser vendido e objetos para reciclagem. Considerando também que existe um atravessador, aquele que compra e depois vende a indústria de reciclagem.
Certo.
Algumas catadoras conseguem fazer esse papel direto com a indústria de reciclagem, mas são poucas. A maioria delas faz o papel apenas...
terceirizado.
Recolher.
Certo. Depois passam para o superior e por aí vai. Ok. A obra Mulheres Fazedoras traz mulheres de grande potencial aqui da região de União da Vitória, de Porto União, de toda a região. E o que eu observo e que se percebe através dos artigos que estão relatados na obra é de que o empoderamento feminino já pode ser visto como uma das mais importantes afirmações sociais do século XXI. Seria esta a melhor denominação para a obra, professora?
De certa forma, nós colocamos, procuramos potencializar o trabalho da mulher. Nós temos nossas antepassadas, né? As nossas mães, avós, bisavós, que têm toda uma história dentro das nossas famílias. como uma base, um alicerce muito estruturado para que essas famílias conseguissem sobreviver quando as primeiras vieram para essa região. Então, o intuito foi mostrar o perfil dessas mulheres que, na verdade, estão no coração de todas as pessoas, de todas as famílias, mas que não tiveram seu trabalho, o seu poder de viver e de conviver e de produzir como mereciam. Então, como as catadoras que produzem, que alimentam, que trabalham, que lutam, né, diariamente, as outras, as antepassadas, as nossas antepassadas, em todas as suas funções, também fizeram isso. De uma outra forma, antes das populações conhecidas nessa região, até as pessoas que consideramos então nativas, que também existiam mulheres, também tinham recursos para sobreviver e que também estruturaram suas famílias. Então, o aporte desse livro, ele procurou mostrar essa realidade, do quanto essas mulheres se dedicaram para a evolução, não apenas de suas famílias, mas a evolução social desse espaço geográfico, uhum, que vivemos, que foram tão ou maior ou igualmente importante como os homens que lutaram nessas regiões.
Ok. Estava lendo ontem, aproveitando da sua vinda no dia de hoje, onde até fiz algumas anotações aqui, uma das maiores fabricantes de latinhas no mundo. São dados de 2015, se eu não estou enganada, trouxe em um dos grupos profissionais mais engajados do Brasil, fabricantes de latinhas no mundo, professora. Diz que atualmente a questão dos catadores de lata, um trabalho que não só ajuda na proteção ao meio ambiente e limpeza das cidades em geral, como sustenta as famílias inteiras, reciclando a lata e transformando-a na sobrevivência, afirmação e luta. E diz que dentro deste movimento a questão da mulher catadora vem se tornando central, isso mundialmente falando. No universo da catação de material reciclável, o papel da mulher é de protagonismo, de acordo com esta empresa. Hoje as mulheres são a maioria, representando entre 60% e 70% dos profissionais da área em atividade no Brasil. Então também coloca a mulher como protagonista.
É como protagonista nessa função. As mulheres, como catadoras, também exercem essa função. Algumas são esposas de catadores. E como esposas, depois do marido ou companheiro, né, que vive e que faz a coleta, ela, chegando em casa, quem vai fazer a separação para, então, classificar aquilo que tem maior ou menor valor, o que pode ser, então, reciclado e tem diferenças, são as mulheres. Então, indiretamente, praticamente, todas as mulheres que trabalham com a reciclagem de papel estão atreladas, se não elas diretamente, também pelos seus companheiros.
Ok. Até estava buscando alguns títulos quando colocamos entrevistas com mulheres catadoras de materiais recicláveis. É notório que elas se sentem invisíveis, sim. Grande parte diz, não somos lixo, acham que a gente é lixo, jogam lixo porque a gente vai recolher. A rede invisível de catadores que processa tudo que é reciclado nas capitais e por aí vai. Choca, de certa forma, se pensar que o próximo pensa que você é lixo, né? Se colocar no lugar do outro, não é mesmo, professora? A senhora que teve um contato tão próximo, um contato in loco com essas mulheres, é algo que frustra?
Sim, porque o que potencializa a palavra-chave desse contato é a invisibilidade. Como nós, que alguns que dizemos sermos assim, cristãos ou professamos fé, religiosidade, ou pensamos no bem comum, podemos ficar tão ausente dessa realidade, estamos tão ausente dessa realidade, porque assim você ter o olhar inverso, é você colocar-se no lugar de quem recolhe. Algumas dessas mulheres, nos seus depoimentos, expressavam queixas a respeito desse contato, que muitas pessoas têm a coragem de repudiá-las, de quando elas aproximam-se das suas casas, de suas residências, procuram assim ofendê-las, dizendo para não mexer nos seus resíduos, ou eles negam até, existia esse testemunho de pessoas que lhes negavam um copo de água quando no seu trajeto estavam cansados.
Certo.
Então, isso nos leva a refletir como temos pessoas que não têm essa sensibilidade, esse olhar para essas pessoas que somos todos iguais, não temos diferença. Apenas nessa oportunidade da vida, nesse momento dessa passagem da vida, estamos em condições que podemos viver melhor, né? E também, eu gostaria de refletir...
De desigualdade social.
Essas desigualdades, mas também refletir num seguinte sentido, que algumas são muito felizes. Algumas, elas têm essa visão da importância das suas famílias, do carinho que elas podem dedicar a seus filhos, trabalhando com eles, ensinando-lhes sobre as lições que a vida do dia a dia lhes traz, né? E outro detalhe que eu observei muito são os seus recantos, muito pobres, mas muito organizados internamente.
Uhum.
Haviam algumas casas que, assim, me acentuou a memória, que como não tinha paredes, que estivessem colocadas conforme conhecemos, uma parede normal com porta, elas colocavam tecidos que encontravam, pedaços de trapos ou lençol, ou roupas muito bem lavadas e então esticadas para que não se visse aquele outro lado. E assim também, o que recolhiam de tapetes, colocavam na sua casa.
Aproveita o que há de melhor.
É muito limpo. Então, essa noção de sujo, essa palavra, ela precisa ser ressignificada. Porque o sujo não é o que elas percebem. Porque elas recolhem sobrevivência e fazem daquilo que nós descartamos um recurso de vida e ainda limpam e lavam e convivem.
E dão forma ao seu lar.
Forma ao seu lar de uma forma poética, lindo de ver. Claro que isso nos deixa muito assim, tristes por sabermos que convivemos num outro ambiente,
uhum,
com aquele. Mas muitas vezes nem sempre temos as mesmas alegrias, a mesma percepção e leitura. Não temos as leituras de mundo que elas têm. Que são felizes mesmo vivendo com tanta dificuldade.
Eu digo isso porque a senhora até pontua na página 130 que 50% desses indivíduos se sentem discriminados pela sociedade e pelo trabalho que desenvolvem. Então, uma parcela se sente feliz, de certa forma, naquilo que está ocupando e outras têm este sentimento de discriminação?
Sim, então, essa alegria que sentem, essa convivência harmônica é dentro da realidade deles, dentro do espaço em que vivem. Mas em relação à sociedade em geral, eles sentem-se discriminados. Porque a maioria, em muitos casos, eles não podem entrar nas lojas, eles são proibidos. Eles têm que coletar lá fora aonde está o depósito. Não devem, algumas pessoas têm essa polidez e essa educação social, ambiental, para recolher e tratá-los como devem. Mas nem sempre isso é possível. Então, a maioria é discriminado, sim. É tratado como se não fossem seres humanos. Como
okay.
Se tivessem um valor menor e que então é um olhar invisível para essa realidade.
Ok. A senhora avalia de que maneira o resultado do seu trabalho, essa pesquisa realizada em 2015, pesquisa que contempla as páginas da obra Mulheres Fazedoras, organizada pela professora Dulce Li, também pela professora Silvia da Unespar. Como é que a senhora resumiria toda esta sua pesquisa?
Sim, eu poderia dizer que essa pesquisa ela está em continuidade, porque o problema permanece. Nós temos que...
Não há um fim.
Nesse momento. Podemos dizer que precisamos construir mediações, como é a proposta do texto, mediações no ensino. Isso precisa ser refletido. As pessoas, desde muito jovens, precisam entender que o que elas não precisam mais, elas pode ser usado por outra pessoa. Não precisa estar em estado de decomposição. Ele pode perfeitamente ainda estar utilizável. Ele precisa ser separado para que essas pessoas que coletam tenham um melhor aproveitamento desse recurso. E isso ainda está em processo. Eu, como professora, eu acredito no ensino e na educação, porque é a única forma de construir novos valores ambientais, novos valores sociais, que deem um alicerce para que um dia as populações consigam viver em harmonia e igualdade, de forma que o que nós descartamos, o que denominamos lixo, vai continuar sendo produzido, mas de uma forma diferente, separado, utilizado de uma forma que os que precisam viver e nós possamos entender que as pessoas são como nós, que estão no seu trabalho, no dia a dia, e que também têm todos os direitos de ir e vir, né, como pessoas na vida da sociedade.
Um olhar mais atento do poder público, talvez, a senhora citaria como imprescindível para este momento?
Sim, políticas públicas que dê direito a essas pessoas que trabalham com tanta regularidade, afinco e no seu dia a dia, na sua labuta do trabalho, tenham direito às mesmas leis de trabalho, né? Que elas tenham condições de estarem recebendo uma aposentadoria, por exemplo, e que elas consigam pagar um valor que lhes seja possível para poderem um dia ter um descanso, ter um ganho certo, que não precisam estar à estreita de ver se o sol vai sair, se vai chover, se elas vão poder coletar, considerando que a chuva pode molhar e pode então até dar um peso maior àquele volume que é carregado. Então elas precisam ter esses direitos. Isso são políticas públicas necessárias para que um dia elas possam ter todos esses direitos.
Para finalizarmos, professora, já estamos com o adiantado da hora. Quando a senhora chegou em casa, após essas visitas em loco, essas conversas com as mulheres catadoras aqui do Vale do Iguaçu, chegou em casa e refletiu sobre um dia a senhora fazer essa trajetória delas, que tanto acompanhou para trazer para a gente nessa obra? Chegou a pensar nisso?
Sim. Muitas vezes é muito difícil nós que trabalhamos com educação na escola ou nas famílias, em outros, vamos dizer assim, status sociais, termos o que possuímos, que nos pertence como fruto do nosso trabalho também, do nosso cotidiano ou da nossa família, conviver com uma realidade muito distinta. Então, isso é extremamente tocante e contagiante, assim, no sentido afetivo, emocional. Então, essa emoção que eles vivem, a realidade dessa população, que é considerada uma população de risco, porque estão sobre as intempéries, né, de um cotidiano, de uma vida urbana. Então, isso nos deixa, e me deixava extremamente assim, pensando como pesquisadora, uma proposta de encaminhamento para que fosse revisto as leis ou a ajuda e contribuição.
Uma vontade de mudar a situação.
Mudar, de reverter essa realidade.
De reverter o cenário.
Sim, o cenário, porque ali habitam famílias que também se amam, que têm pais, que têm filhos, que têm avós, que têm a mesma realidade que vivemos, onde existe saúde, onde existe alegria, onde existe vontade de aquisição de algum, de recursos para que você, que teus filhos e os seus filhos, seus descendentes vivam melhor. Só que é muito potencializado nesse ambiente que elas vivem, porque existe a pobreza. Então, a pobreza é a carência de recursos básicos mesmo, né? Então, isso nos deixa, assim, muito pesarosos, né? Pensando como podemos agir como uma universidade pública e como um professor, como um ensino, pode mudar o conceito que as pessoas fazem da vida e do ambiente que vivem e sobre como vão poder viver um dia em harmonia com todos, porque isso é... Nós temos que mudar isso.
Ok, isso aí é o recado. Mais do que o recado, uma reflexão. O texto, Mediação no Ensino sobre a Invisibilidade Social das Mulheres Catadoras de Papel. Este texto foi escrito pela professora Helena Edilamar Ribeiro Buc, faz parte da obra Mulheres Fazedoras, das organizadoras do CELI, Estacheski, Silvia Regina Delong. A obra pode ser adquirida com as autoras na Unespar Campus, aqui de União da Vitória. Professora Helena Edilamar Buc, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui nos estúdios conosco e partilhar parte desta sua pesquisa que não se esgota, pelo contrário. Em breve nós voltamos a conversar se houve mudanças neste cenário que contempla esta obra e este cenário vivenciado pela senhora aqui no Vale do Iguaçu. Combinado?
Então, combinado. Eu agradeço também a oportunidade, é uma forma de publicizar as nossas pesquisas. Como universidade pública, nós temos muitas pesquisas em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente, em relação às questões do ensino, da cognição, da aprendizagem, e que nem sempre temos oportunidade de divulgar. Então, agradeço grandemente a essa oportunidade que você está nos trazendo.
Nós é que agradecemos. Bom fim de semana, professora.
Muito obrigada.